Ele começou como o cantor do rancor, mas foi muito mais do que isso.
Luiz Gonzaga Jr. foi um dos grandes nomes da MPB combativa dos anos 70, desafiando a ditadura ao mesmo tempo em que alcançava as grandes massas.
Mas também era um compositor romântico de mão cheia.
2016 marca os 25 anos da morte de Gonzaguinha. É sobre ele o Travessia de hoje, aqui na Central 3.
Acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto, pivete olhando a cidade, sentindo o cheiro do asfalto. Desceu por necessidade, Odina. Teu menino desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gentes a conquistar. Havia um fogo em seus olhos, um fogo de não se apagar. Diz lá pra Dina que eu volto, que seu guri não fugiu. Só quis saber como é, qual é. Perna no mundo sumiu. Diz lá pra Dina que eu volto, que seu guri não fugiu. Só quis saber como é, qual é. Perna no mundo sumiu. E hoje, depois de tantas batalhas, a lama dos sapatos é a medalha que ele tem pra mostrar. Passado é um pé no chão e um sabiá. Presente é a porta aberta e futuro é o que virá, mas e daí? Uia, o moleque acabou de chegar, mãe. Uia, nessa cama é que eu quero sonhar. Uia, amanhã bota a perna.
No mundo tem início Travessia sobre Gonzaguinha, 25 anos depois da morte dele. Na verdade, foi em abril, mas a gente não podia deixar de passar, inclusive, a sugestão do Caio Belandi, nosso colega aqui da Central 3, que faz o lado B do Rio. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Grilo Gonzaguinha é um nome que você conhece bem, né?
Pois é, grande sugestão do Caio Belandi. Acho que eu fiquei feliz de quando a gente começou a fazer esse programa, fazer a pesquisa, porque me dei conta de como o Gonzaguinha é importante, como ele é bom, como é um grande compositor, um grande intérprete, um grande cantor das suas próprias composições, e como ele está esquecido um pouco, né? Eu fui comentando com as pessoas como que a gente não ouve mais falar de Gonzaguinha tanto, não ouve muito Gonzaguinha tocar no rádio, embora ele tenha composto hinos verdadeiramente, assim. Todo mundo conhece as canções O Que É O Que É, todo mundo sabe cantar esse refrão. Viraram coisas até quase folclóricas, populares.
Sim.
Mas pouco se fala desse grande nome do MPB, né?
De vez em quando tem um Diogo Nogueira que canta O Que É O Que É. Sempre tem alguém ressuscita no samba O Que É O Que É, que é aquela que diz a vida é bonita, é bonita, é bonita. Mas, de fato, ele tem coisas incríveis. Já tocou várias vezes o Gonzaguinha aqui, né? Se não me engano, a primeira foi com Comportamento Geral no programa do Dia do Trabalho, e a gente vai falar dela aqui daqui a pouco também. Só um lembrete para os usuários, os ouvintes da Central 3 e do Travessia. A gente tem uma lista de músicas no Spotify, a lista do Travessia, que já tem mais de 7 horas de músicas, com o Filé Mignon, que tocou aqui em todos os programas, a música de todos os programas, e também a página do Facebook. Você vai lá e digitar Travessia Podcast e você vai achar. A gente faz uma curadoria de notícias quase todos os dias e a gente coloca os links do Travessia aqui e algumas discussões.
E se quiser falar com a gente, é só pôr lá no Facebook que a gente vai sempre tentar responder.
É o nosso canal. É a página do Travessia no Facebook. Com a Perna no Mundo, 1979, Caio Quero.
Grande canção. Essa canção a gente escolheu para iniciar, porque ela tem vários elementos que identificam o Gonzaguinha, não só artisticamente, como biograficamente, né? Essa canção de 79, como você mesmo disse, no álbum Gonzaguinha da Vida, é um sambão, né? Começa bem animal. Do Gonzaguinha, a gente tava até conversando aqui antes de começar o programa, porque todo mundo sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas Gonzaguinha é filho do Gonzagão, filho do Luiz Gonzaga, grande, o rei do Baião. Mas, ao mesmo tempo, até porque a gente vai explicar essa coisa, a vida deles teve várias, foi um pouco separada,
determinadas
idas e vindas. O Gonzaguinha tem muito pouca influência do musical do pai, né? Ele, embora tenha um talento como do pai, o pai compunha menos letras, mas o Gonzaguinha é um grande compositor, ele é muito mais calcado no samba, né? Ele é um cara do samba, ele foi criado no Morro do Rio de Janeiro. E essa música conta um pouco essa história. Com a Perna do Mundo, ele tá contando a história de como foi a saída dele do Morro de São Carlos. Gonzaguinha, a mãe dele faleceu quando ele era criança. O Gonzagão, que era o pai dele, deixou com um casal de padrinhos dele, que era a Dina, Leopoldina de Castro Xavier, e o Xavier, que era o Henrique Xavier. O Xavier, ele tocou com o Gonzagão, quando o Gonzagão foi pro Rio a primeira vez, eles chegaram a tocar na rua pra arrecadar dinheiro e tal, e aí ficaram muito amigos, eles e aí o casal virou padrinho do Gonzaguinha. Quando a mãe do Gonzaguinha morreu, o Gonzagão foi fazer excursões pelo Brasil todo, foi rasgar esse país aí, tocando baião, deixou o Gonzaguinha com os padrinhos no Morro de São Carlos.
Só pra contextualizar também, quando o Gonzaguinha nasceu, foi mais ou menos quando estourou o Luiz Gonzaga.
Sim.
O baião foi muito popular nos anos 40 e 50, então foi meio que o auge dele, do Gonzagão.
Exato, foi bem nessa hora que o Gonzagão começou a estourar, e aí ficou, virou o rei do baião, virou essa figura pop brasileira aí, tava fazendo turnês no Brasil todo. E aí deixou o Gonzaguinha lá no Morro de São Carlos, que é uma favela, uma das favelas mais antigas do Rio, que fica lá no Estácio, na zona norte do Rio. Foi lá que o Gonzaguinha teve esse contato com o samba. O Gonzagão, ele continuou mandando, claro, dinheiro pro Gonzaguinha, pra família, né, pra sustentar o Gonzaguinha. Ele visitava sempre o Gonzaguinha sempre se encontrava, mas ele tava nessa época discursionando aí, o Gonzaguinha ficou mais com com esses padrinhos. O que aconteceu? Quando o Gonzaguinha era adolescente, o Gonzagão se casou novamente com a Helena, que foi a segunda mulher dele, depois da mãe do Gonzaguinha, e chamou o Gonzaguinha para morar com ele. E essa música conta um pouco a história de quando ele está saindo do Morro de São Carlos para ir morar com o pai. Ele saiu do Morro de São Carlos em 61. Então essa Dina que ele fala na canção, na letra, é a madrinha dele, a Leopoldina de Castro Xavier. O Gonzaguinha depois ele foi morar com o pai, se desentendia muito com o pai, uma relação bastante difícil, mas também se desentendia muito com a madrasta dele. Logo depois, foi estudar economia, estudou na economia na Cândido Mendes, se formou, mas, para nossa sorte, não virou economista, mas virou o Gonzaguinha, virou este cantor e compositor genial.
E um pouco mais da relação dele com o pai, a gente vai falar logo depois dessa canção que tem tudo a ver, que é Sanfona de Prata.
sertão. Ei, ouço a sanfona de prata. Ei, com seu gitão de couro, estrela de ouro no chapéu, carrega consigo o céu pra semear.
Bela homenagem, Fernando Vives, Sanfona de Prata, 1971, essa grande canção, grande composição do Gonzaguinha, em homenagem ao seu pai, o Luiz Gonzaga, o Gonzagão. Essa canção ela foi lançada, ela é de 71, mas ela foi aparecer melhor já, só em 2001, quando foi lançado um CD que reuniu as gravações, porque assim, reuniu gravações que foram feitas em single ou então em discos coletivos que apareceram do Gonzaguinha. Então essa canção não estava num disco do Gonzaguinha. Ela foi gravada separadamente e depois apareceu nesse CD de 2001 aí, Luiz Gonzaga Jr., que é com essa canção. Essa canção é bonita porque ele em 71, nessa época que ele ainda tinha muito problema com o pai, e ele fez essa homenagem aí, onde ele fala do orgulho que ele tem do pai ser o rei do Baião, de ser essa figura admirada no sertão inteiro, que usa esse gibão, usa o chapéu de couro. Por que o Gonzaguinha ele tinha um problema com o pai, né? Como a gente disse, a mãe do Gonzaguinha morreu quando ele era criança e o Gonzagão saiu e deixou o Gonzaguinha com os padrinhos. Mas, além disso, tem um certo mistério a respeito da paternidade do Gonzaguinha. Muitos pesquisadores, muita gente que conhece a história, eles dizem que o Gonzaguinha não é filho legítimo do Gonzagão. Ele é um filho adotivo. O José Neumann e Pinto, que é, além de comentarista político, ele é um grande pesquisador de música, principalmente música nordestina, principalmente história do Gonzagão, irmão dele também é um grande pesquisador do Gonzagão, diz que o Gonzagão ele era estéril. Tanto que a outra filha do Gonzagão, ela foi adotada também, a filha que ele teve com a Helena. Então, é impossível que o Gonzaguinha fosse filho do Gonzagão. Já o site oficial do Gonzaguinha põe o Gonzaguinha como filho legítimo do Gonzagão. O que acontece? O Gonzagão se apaixonou pela mãe do Gonzaguinha e ela engravidou. Daí veio essa questão da paternidade ou não. De qualquer forma, o Gonzaguinha era registrado como filho do Gonzagão e foi sustentado a vida...
O Gonzagão sempre assumiu
ele. Sempre assumiu, como um filho. Não teve diferença nisso. Então, o que importa é que o Gonzagão era o pai dele, efetivamente. Isso não temos dúvida. E aí, mas a ausência dele fez com que o Gonzaguinha ficasse uma pessoa muito triste com o pai. Ele considerava quase... até assistam o filme, embora seja um filme... de ficção, né, baseado em fatos reais, mas é um filme bem interessante para saber a história dos dois, aí Gonzaga de pai para filho.
Isso que é filme. Dirigido por Breno Silveira, Breno 2012, Silveira. Da Conspiração Filmes.
Exato. E mostra um pouco esse problema que eles tinham. Essa canção é interessante por isso, porque mesmo nessa época eles ainda estavam com muito problema. Em 71 eles ainda estavam brigando muito, brigavam, se xingavam e tal. E ele fez essa bonita homenagem ao pai. Nos anos 80, eles já começaram a se reconciliar. E em 81 eles chegaram a fazer até uma turnê juntos, um ano viajando o país juntos. Numa época engraçado, que o Gonzaguinha era maior que o Gonzagão.
Sim,
isso aconteceu. O Gonzagão foi esquecido. Ele foi, quando o Baião foi morrendo, ele foi ficando pobre, ficou tendo com dívida, e o Gonzaguinha foi crescendo, virou um popstar. Nos anos 80 o Gonzaguinha era enorme, era um grande cantor da MPB, embora hoje seja mais esquecido. E aí o Gonzaguinha pegou o pai pela mão e levou ele nessa turnê aí, em 81, Vida Viajante, chamava o show, e gravaram até um disco juntos. Então é bonita essa história dele com o pai aí.
Sim. E o pai acabou morrendo em 89.
Sim.
Já morreu por causa da idade, com problemas típicos da idade. E um ano e meio depois, no começo de 91.
29 de abril de 91.
E aí, por um acidente de carro no interior do Paraná, o Gonzaguinha estava se dirigindo a Foz do Iguaçu, onde ele viajaria para fazer shows. E ele acabou morrendo num acidente de carro.
Pois é, uma batida que parece que bateu num caminhão, que aí a guarda... de trânsito na época, disse que talvez o sol tenha atrapalhado o motorista do caminhão e bateram, o Gonzaguinha morreu, ainda foi levado para o hospital, mas morreu, tinham três pessoas no carro, só uma sobreviveu.
Infelizmente foi assim que terminou a história dele, mas agora a gente volta um pouquinho disso, nos anos 70, quando ele era conhecido como o cantor do rancor, por músicas como essa, Comportamento Geral.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Mas você merece, você merece.
Grande letra, Fernando Vives, Comportamento Geral, 1973, álbum Luiz Gonzaga Jr., mostra toda a combatividade do Gonzaguinha, né? Essa letra ela é um empurrão, uma chamada do cara alienado, na alienação, né? No momento que a gente tava lembrando que a gente estava vendo uma ditadura militar, no seu momento mais duro, 73-74, E ele fala, olha, tá bom, fica aí, olha, fica aí com a sua vidinha conformado, mas a coisa é uma provocação, a coisa é muito, sim, maior que isso, né?
Com seu fuscão no juízo final,
pois, né?
É. É com isso que você vai se contentar.
Pois é, exatamente, essa provocação do contentamento, é essa a sua vida que você, sim, quer?
E o problema é que ele disse, que sempre acaba acontecendo, você fica alienado porque você acha que tem que fazer tudo certinho, que você faz tudo certinho. Uma hora você vai ver que você vai ser a vítima.
Exato,
né?
Tem
um fundo de Brecht.
Tem, aí, tem, né? E bem, muito bem lembrada a referência, porque é importante a gente lembrar. Gonzaguinha, voltando um pouco à biografia dele, quando ele foi para casa do Gonzagão, quando ele saiu do morro lá, se despediu da Dina, ele se desentendia muito com a Helena, mulher do Gonzagão, e foi para um colégio interno. E ficou muito tempo lá no colégio interno, e depois foi à faculdade na Cândido Mendes. O Gonzagão queria que o filho fosse doutor. Queria que o filho estudasse.
Usasse anel no dedo.
E ele foi lá estudar economia. E lá ele teve contato, não só na faculdade de economia, obviamente, mas com um círculo intelectual bastante de esquerda, mas muito sofisticado. Que fez com que ele trouxesse toda essa carga política dele, que nessa época, essa canção ela foi lançada, e quando as pessoas, quando foi lançada, foi a censura
chiou matando, bastante.
Chiou bastante. Ele foi apresentado no programa do Flávio Cavalcante, ainda antes de ser liberado pela censura, viram a letra, o pessoal ficou assim, preocupadíssimo, e mesmo assim a canção foi lançada, estourou, foi um grande sucesso lá naquela época, ele continuou essa coisa política muito forte nessa época. Pra você ter uma ideia, ele submeteu 72 canções à censura. 54 foram negadas, foram vetadas. Então ele é um dos caras mais censurados, junto com o...
Tem o Chico Buarque, que é um deles.
Mas o Taiguara. O Taiguara.
São Taiguara, os três mais censurados pela ditadura.
Exato. E aí, mas essa coisa tão combativa do Gonzaguinha... Ela rendeu também críticas, né? Dessa coisa que a gente falou, do cantor rancor. Uma coisa boba, um apelidinho idiota, mas que foi dado por um jornalista na época, assim, porque ele era tão bravo, sim, que era isso, cantor rancor.
Estava sendo contestando, na verdade.
E é legal que nessa época ele também, além da faculdade de economia, onde teve contato com ideias socialistas e tal, ele também estava com um pessoal muito legal da MPB, que era o Mal, que a gente já citou aqui, que, sim, o Aldir Blanc, quando a gente falou do Aldir Blanc. A gente falou do Mal. Nessa época, o Gonzaguinha começou a tocar, compor com esse pessoal. O Mal era um movimento artístico universitário, que era um pessoal que se reunia na casa de um cara lá na Tijuca e ficava tomando uma batida de maracujá, parece, e ficava tocando violão, cantando, até músicas.
E discutindo política.
Discutindo política. Entre os grandes nomes que participaram disso aí, o Aldir Blanc, o Gonzaguinha e o Ivan Lins também, que depois foi estourar aí nos anos 70.
A Globo meio que pegou essa turma pra, exato, lançar em 71. que era o... Esqueci o nome, como é que era, se não me engano, Reserva Internacional.
É, alguma assim, coisa, é, exato. É,
exportação.
Som Brasil Exportação.
É, Som Brasil Exportação, é isso. E, coincidentemente...
Som Livre, caras, Som Livre
Exportação. Som Livre Exportação. E aí esses caras estouraram pra valer. É, e agora a gente vai ouvir uma das grandes intérpretes do Gonzaguinha, que é a Maria Bethânia.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar, e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar, explode coração.
Maria Bethânia, Explode Coração. Que grande voz, talvez a maior, provavelmente a maior intérprete, porque pouca gente cantava melhor que ela na MPB. Gravação de 1978. Explode Coração, um dos maiores sucessos do Gonzaguinha. E aí, já falando de uma fase que era pós-rancor, vamos dizer, exato, assim. Porque o Gonzaguinha já tinha começado a fazer várias músicas românticas. Tinha voltado para aquele outro lado, do outro samba dele, que ele fazia muito. E pegou muito. E a Maria Bethânia foi a sua intérprete mais sofisticada. Essa música fez muito sucesso na época, se não me engano, chegou a fazer até parte de novela e foi um dos hits maiores, tanto na voz do Gonzaguinha quanto da própria Maria Bethânia. Ele gravou na mesma época que ela. E por isso a gente vai seguir na toada das intérpretes outra que fez muito sucesso cantando Gonzaguinha, que é Simone.
Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri a minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa que eu estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado,
por favor, entenda quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri a minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa que eu estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor,
segunda vez de Simone aqui no Travessia, ela que apareceu na edição sobre trilhas sonoras nacionais, ela cantava a trilha de Dona Flor e seus dois maridos.
Vai aparecer no Natal, Fernando Vivi?
É, fica um suspense, né? O então tempo dirá se ela vai aparecer aqui na edição de Natal. Provavelmente não, a gente evita um pouco os clichês. Mas essa música Sangrando também é um dos grandes sucessos do Gonzaguinha. E aí já um pouco como Explode Coração, né? É aquele Gonzaguinha mais romântico, explosivo. Sim. Aquela coisa arrebatadora, aquela coisa novelesca, que fez muito sucesso. Ele fez sucesso também com a Maria Bethânia, cantou isso. Sim. E talvez até o Fagner tenha cantando essa música. Eu preciso checar agora, porque ele
não
cantou várias
ele
músicas.
Ele cantou muitas músicas do Gonzaguinha também.
Sim. E a Simone, a gente hoje tem essa referência do Natal por causa do disco que ela lançou no fim dos anos 90.
Todo mundo erra.
Mas ela foi...
Que
sacanagem.
Não, que é um disco...
É um disco difícil, de fato, né? Tocou muito, inclusive, todo
lógico,
Natal,
né?
Mas o fato é que Simone fez muito sucesso. Fez, muito sucesso nos anos 70
e 80. Uma grande voz, né? Uma grande voz.
Sim. E ela foi uma cantora... Em algum momento do Brasil, ela estava entre as top 3... mais tocadas da música brasileira. E aí falando no geral mesmo, entendeu? Pegando cantores bem mais populares, ela tava lá em cima, fez muito sucesso, e um sucesso engraçado como hoje a gente não associa ela a esse sucesso. E o Gonzaguinha, ela cantou muitas músicas do Gonzaguinha, e essa provavelmente talvez seja a principal gravação dela, do filho do Luiz Gonzaga. E agora a gente vai ouvir E Vamos à Luta.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada
segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada, que não pode dar fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre dá troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada, que não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma ferva gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito na rapaziada.
Mais um sambão aí do Gonzaguinha, embora Vives ache essa música meio chata, entendeu?
Também é,
que foi tocada, foi tocada muito. Esse é um problema que a gente tá falando antes do Gonzaguinha. O Gonzaguinha, principalmente pra gente que tem pouco, mais de 30 anos, a gente ouviu muito nossos pais tocar na televisão, tocando muito o Gonzaguinha, e depois, então a gente teve uma certa overdose durante a infância de muita música do Gonzaguinha, e essas coisas estão grudadas na nossa cabeça. Talvez a gente esteja, às vezes, um pouco cansado.
Na minha cabeça, de quem tem 35 anos, o Gonzaguinha é um cara muito famoso.
Sim.
E, na verdade, não, assim...
Ninguém mais fala dele.
Hoje ele é muito pouco falado, infelizmente.
Exato, exato. Porque é isso, ele tem letras muito interessantes, ele tem um ritmo muito legal. Eu gosto dessa canção porque ela tem um momento político da abertura, né? Ela é de 1980. Sim. E ele fez muitas canções que parecem que queriam conclamar as pessoas a ter uma resistência alegre à coisa. Essa música é uma conclamação à juventude. Ele fala assim, olha, eu não quero aqueles velhos, eu acredito nessa rapaziada, eu tô com a moçada. Essa coisa, essa sensação que se tinha no início dos anos 80 de um Brasil que a juventude...
Poderia chegar lá.
Exato, e a juventude ia conseguir, tipo, derrubar a ditadura de alguma forma. Claro, depois de todos os problemas que a gente conhece, depois de 85 não teve, ditadura foi derrubada de um jeito esquisitíssimo, mas pensava-se que você conseguiria eleições diretas, ainda não em 80, mas tinha muita coisa acontecendo, né? O Brasil tava fervilhando. E essa música é bacana também por causa... Porque tem essa coisa do samba, né? Que é o do Morro de São Carlos, que foi a formação do Gonzaguinha.
Tinha nada a ver com o baião, com o forró.
Tanto que tem muitas músicas dele que, claro, a gente teve que tirar e teve que fazer uma seleção aqui. E por coisas também mais clássicas dele, porque é importante pôr o clássico. Mas tem muitas músicas dele muito interessantes. A Cidade Contra o Crime, por exemplo, que é uma coisa de crônica de sambista carioca que é muito legal, que vale a pena ouvir.
Interessante porque ele junta o lado político sem ser o lado rancor, né?
Pois é.
É uma música muito pra cima, como você falou.
Depois as músicas dele, nos anos 80, principalmente, eram músicas assim, políticas de resistência, mas... otimistas, acima de tudo otimistas. O Gonzaguinha também, o lado político dele não era só o discurso, né? É interessante isso, porque ele, em 75, por exemplo, ele, 5 anos depois antes desse disco aí, ele largou as gravadoras e fez sua própria gravadora, Moleque Discos, alguma coisa. Então ficou independente o resto da vida dele. É muito interessante essa característica dele.
As gravadoras que faziam o que queriam. Exato. Naquela época. E agora a gente vai ouvir outro grande intérprete e amigo dele, Raimundo Fagner.
Homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os torne perfeitos. É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os torne perfeitos. É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. Sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz.
Caio Quero, o melô do homem sensível.
Pois é, né?
O homem é durão, mas também chora, ele também tem os seus problemas, também precisa de abraço. Um precursor de falar disso, Gonzaguinha, na voz de Raimundo Fagner. Essa música estava no disco Alô, Alô, Brasil, do Gonzaguinha, de 1983, e o Fagner gravou no mesmo ano, em Palavras de Amor, que é uma capa engraçada do Fagner, que ele tá com um vestido meio um detetive noir, com um chapéu, um jaquetão, uma coisa muito curiosa. Sempre a gente contextualiza o Fagner quando aparece aqui, logo vai aparecer um tema pra gente fazer o programa dele. O Fagner é um cara que começou muito cult lá com o pessoal do Ceará, e ele chegou já nos anos 80, ele começou a se popularizar, ele estava naquele dilema, ou eu vou para um lado mais pop ou eu caio no esquecimento. Ele foi para o lado mais pop. Aqui, no caso, pode ver esse arranjo oitentista do qual eu falo mal quase todo o programa. É. O Fagner abusou um pouquinho dele. Mas já era um Fagner nesse processo de transformação, né? E foi isso muito, muito profundo aqui. O Gonzaguinha fez sucesso com essa música também. Acho que mais até do que um próprio Fagner.
Eu diria que é o contrário. Sei lá, pelo menos pra mim, essa música... Eu nem sabia que era do Gonzaguinha.
Assim, é mesmo?
É, eu achei que era do Fagner.
Você tinha falado no começo aqui. É curioso isso.
É, engraçado. É, dessas coisas também de na verdade...
De referência
mais
pessoal,
biográficas.
Né?
É,
exatamente.
É.
Mas, enfim. É isso. O Fagner tinha que estar aqui. Amigo do Gonzaguinha. E também um intérprete importante. Gravou mais canções dele também.
Sem dúvida.
E agora a gente vai ouvir Lindo Lago do Amor.
Thank you.
eu sei que você... O Fernando, quando tocou essa canção aqui, ele não resistiu, levantou-se e começou a dançar ao ritmo dos sintetizadores.
Precursor do Poperu.
Pois é. Você vê que nem o Gonzaguinha conseguiu escapar disso. Mas eu acho essa canção muito interessante. Ela é justamente o oposto do cantor rancor. Porque aí não tem nem o amor difícil, nem o sofrimento que tem em algumas com Explode Coração, por exemplo. Essa música é de uma leveza absurda. É uma música muito bonita. Pessoalmente, eu gosto bastante dela. Ela tá no disco Grávido, de 84. Que o Gonzaguinha chegou... É o ápice da sensibilidade dele, talvez, de homem sensível. Porque ele... Essa canção... O disco tem ele e a filha dele na capa, ele beijando o bebezinho, e ele fala, por exemplo, em algumas letras da música, sobre como, na letra Grávido, por exemplo, que dá título à canção, ao disco, ele fala como o homem também tem alguma inveja da mulher que tá grávida, e o homem também pode, de alguma forma, tá grávido esperando. Então é o disco de uma sensibilidade interessantíssima, um bonito disco. Essa canção é bonita, de uma leveza muito legal.
E subverteu a inveja do falo de
Freud. Exato, exato.
E agora a gente vai ouvir Eu Apenas Queria Que Você Soubesse.
Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do seu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também, e que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Se soubesse que essa criança brinca nessa roda e não teve o corte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo, presa na poeira.
Apenas queria que você soubesse, 1987. Aqui um lado Chico Buarquiano do Gonzaguinha, que ele assume o eu lírico feminino de maneira muito competente. Sim. Eu diria, né? Ele diz, é uma superação de um relacionamento, e quando ele diz que a atitude de recomeçar é todo dia, é toda hora, é se respeitar sua força e sua fé. É uma mensagem bem bonita pra cima, e aqui uma discussão que a gente tava tendo, o Caio levantou aqui antes do programa, que é o Gonzaguinha, ele é um dos precursores dessa MPB que hoje toca no rádio, né?
Uhum, sim, sem dúvida.
O Djavan já existia na época, mas é Djavan, Jorge Versilo, o Vanderly, seguindo essa toada de MPB, que não é aquela MPB clássica dos anos 70, que é Chico, Caetano, Gil, sim, mas tem uma pegada pop. Essa música é bem pop, mas uma letra bem MPB, e essa mistura. Sim, pop-MPB que acabou sendo recorrente até hoje na música brasileira, né? E é bem interessante também. E uma música muito bonita.
Muito bonita, é verdade. Assim, essa coisa, é isso que você falou, tem alguma coisa de samba, mas tem muito de música pop com letras geralmente sobre sentimentos e tal. Que é isso que o Gonzaguinha também se especializou no final da vida dele aí. Mas com muito mais competência, ou com muita competência, muito mais do que outras coisas que andam por aí, eu diria.
Exato. E para encerrar o Travessia Especial do Gonzaguinha...
Um hino, né?
Um hino, não poderia não ter aqui, né? A gente evita os clichês, mas a gente coloca os clichês nos momentos oportunos. Sim. A gente vai encerrar com O Que É O Que É, acho que é o maior sucesso dele.
Sem dúvida.
Também, você concorda, Caio?
Acho que sem dúvida, eu acho que essa canção, até quem nunca ouviu falar de Gonzaguinha, sabe cantar esse refrão, né?
Todo mundo também, todo samba, às vezes tem samba enredo que
puxa
um pouco isso pra começar a tocar o
samba enredo da avenida. Essa música é quase um samba enredo, né? Ela tem uma coisa, viver, e ela começa... Eu acho assim, a letra dela é muito interessante, embora o refrão... A gente tem ouvido muito, e às vezes ele seja meio cansativo ou pegajoso, você, viver, parece até meio infantil, meio inocente, digamos assim. Uhum. A letra dela é muito interessante, se a gente prestar atenção depois do primeiro, porque ela é tão pegajosa que ele começa com o refrão e depois faz a letra, mas a letra é bem interessante.
E eu lembro do Lucio Dalla, nos anos 90, o grande cantor italiano Lucio Dalla, que cantou essa música em italiano no LP, naquela época que teve uma overdose de músicas italianas pós-Laura Pausini, nos anos 90, o Lucio Dalla lançou um disco no Brasil e que incluía essa música La Felicità, que era uma coisa assim. Não era isso. Mas enfim, não vou lembrar o nome, mas o que ele lançou essa música.
Pois é, e a letra é praticamente filosófica. Ele como se ele perguntasse sobre o que é a vida para três pessoas. Um fala, olha, a vida não é nada. O outro fala, é um presente de Deus. E o outro fala... Então assim, é interessante. E aí ele fala, olha, eu não sei o que é, mas ela é bonita e a gente tem que viver. Assim, sabe? Bacana isso aí.
É um cara muito bacana, o Gonzaguinha, muito importante. E foi muito legal a gente falar dele aqui, pra gente reviver esse nome, porque ele é muito pouco falado e
muito mais, certamente.
Caio Quero, muito obrigado pela parceria. Hoje tivemos Matias Pinto aqui no lugar de Leandro e a mim, comandando a mesa. E obrigado, Central 3. Até a próxima, senhores.
Até.
Um abraço.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda. Cabeça de
resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
E não terá vergonha.
Yeah.